Olá, ouvinte do podcast do Jornal Repórter Diário, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast aqui no Spotify, trazendo aqui mais uma entrevista, a segunda das sabatinas que o RD promove com os candidatos a prefeita e a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. Começando hoje falando sobre Rio Grande da Serra. Nós entrevistamos o candidato a prefeito pelo PT, Ramon Velasquez. Entrevista que foi concedida ao vivo no dia 29 de setembro. Então, confira as propostas do Ramon Velasquez na apresentação. Carlos Carvalho e Leandro Amaral.
Nosso entrevistado de hoje, o candidato pelo Partido dos Trabalhadores em Rio Grande da Serra, Ramon Velasquez, o Ramon Álvaro Velasquez, 56 anos, natural de São Paulo, capital, casado, sociólogo, assumiu a prefeitura de Rio Grande da Serra em junho de 99, ficou até dezembro de 2000, quando foi referendado, reeleito pelas urnas para o mandato 2001-2004. Terá como vice em Rio Grande da Serra Sandra Cristina Santos Perillo Ramos, a Sandra Perillo, também do Partido dos Trabalhadores, chapa pura. A Sandra, que tem 55 anos, natural de Rio Grande da Serra, servidora pública e está na primeira eleição. Ramon, obrigado pela gentileza, boa noite. Já emendamos a primeira pergunta. Se for eleito prefeito de Rio Grande da Serra no dia 15 de novembro, qual será a sua primeira ação à frente da prefeitura a partir de janeiro de 21?
Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os internautas, amigos e amigas da região do ABC, em especial o público de Rio Grande da Serra. Ramon Velasquez eleito prefeito, a primeira medida, depois de agradecer a Deus pela vitória, vai ser convocar a população por uma grande festa e, a partir daí, estabelecer um processo absolutamente necessário e que aí é uma decisão ideológica, porque eu acredito nisso, que é a retomada da participação popular como um grande legado, e nós acreditamos que a partir da participação popular, criando os vários instrumentos a partir do orçamento participativo, da criação e ampliação de todos os conselhos, a gente colocar em pauta um grande projeto de desenvolvimento sustentado, defendendo o nosso meio ambiente, criando aqui a partir do turismo ecológico, defendendo as nossas matas, a nossa fauna, e trazendo de volta 5 represas que nós consideramos que estão sine qua non para um processo de desenvolvimento sustentado. E a partir daí já estamos, eu tenho inclusive alguns contatos já com alguns parceiros da iniciativa privada que ao longo desses últimos anos nós pudemos conhecê-los, e a gente quer estabelecer também um processo de, a partir dessa parceria da iniciativa privada, junto com a participação popular, considerando inclusive a presença dos vereadores, colocar em pauta um grande projeto de desenvolvimento sustentado e considerando, inclusive, tudo que nós temos aprendido com a pandemia. A pandemia trouxe consigo uma série de lições. Uma delas, a necessidade das pessoas estarem mais próximas. As pessoas precisam se relacionar e nós, então, queremos aproveitar todos os logradouros públicos, os espaços públicos, para a gente contagiar a população de amor, de bem comum, de pensar a cidade nessa atmosfera de participação. E as pessoas realmente voltando a se relacionar a partir de casa, com os vizinhos, com os amigos. Nós precisamos, homens e mulheres de bem, crianças, adultos, a terceira idade, homens e mulheres, todos nós, participarmos dessa questão que para nós é muito importante. Nós precisamos ocupar a cidade. O povo precisa sair de casa e realmente ter voz e voto para a gente criar um grande e necessário debate sobre desenvolvimento. E aí, nesse sentido, além das represas, nós queremos fazer estudos aqui. Nós já queremos deixar claro para a população que uma das questões que nós vamos fazer como ponto também fundamental é o fim da taxa do lixo. A taxa de coleta do lixo, nós vamos encerrar essa taxa, que nós entendemos que, da forma como foi colocada em prática, ela não obedeceu aos critérios democráticos. Então, nós queremos zerar essa taxa, refazer essa conversa com a população, estabelecer uma parceria também com a empresa que hoje coleta para a gente ampliar esse debate e aí estabelecer também um processo de criação da coleta seletiva, instrumentalizar isso, que leve a cabo a perspectiva de criação de cooperativas. Outra coisa que também nós aprendemos com a pandemia, que as pessoas precisam se comunicar. Hoje, essa questão da tecnologia da informação, ela tem deixado excluído muitas pessoas, milhões de brasileiros e brasileiras. Nós queremos aqui em Rio Grande da Serra criar e fazer de tudo para que o Wi-Fi seja livre, seja gratuito em todos os logradouros e praças públicas. Vamos brigar mesmo com as empresas que hoje fazem e executam esse trabalho de informação, de digitalização na cidade, de digitação, para a gente poder fazer as pessoas terem acesso à informação, à informática, à tecnologia.
Perfeito.
E a partir daí, tem uma
Carlos.
série de questões que nós queremos colocar em pauta, mas essas questões são fundamentais. E esses são os três eixos: participação popular, desenvolvimento sustentado e todos esses instrumentos que a pandemia trouxe de volta, inclusive a possibilidade da criação de um banco comunitário como ferramenta do empreendedorismo, de fomento, de crédito para as pessoas que estão passando uma dificuldade. Nós sabemos que depois da pandemia nós teremos um caos, que com certeza precisamos fazer uma grande auditoria também na prefeitura para a gente entender como será o orçamento, como estarão as contas públicas.
Tá bom, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Uma das suas propostas que
Boa
também
noite.
chamou a atenção é a possibilidade, o estudo aí sobre a possibilidade do fim da cobrança da tarifa no transporte público, algo que já foi tentado em vários municípios, cada um fazendo de uma maneira. No caso de Rio Grande da Serra, o que você vislumbra como possibilidade para tentar zerar a tarifa do transporte público na cidade?
Em primeiro lugar, abusar da possibilidade de uma ampla parceria. Nós precisamos dialogar com o Estado naquilo que cabe uma relação de parceria com o Estado para resolver as linhas intermunicipais, trazer a empresa local aqui para uma conversa também de amigos e, junto com a população, através dos conselhos, a gente estabelecer um modus operandi, uma conversa de gente grande para estudar de fundo e de forma que nos garanta, nos qualifique para a gente poder introduzir a tarifa zero. E como nós estamos vendo aí a construção da rodoviária, esperamos que de fato isso aconteça, para a gente também, junto com a possibilidade da criação da tarifa zero, a gente discutir a integração do transporte público. Hoje tem algumas situações que são bastante nevrálgicas e não dá para a gente concordar com isso. População que mora num bairro pequeno paga um valor absolutamente alto para uma distância de 1, 2 quilômetros. E a pessoa sai daqui para São Bernardo, para Santo André, para Ribeirão Pires, e ela paga praticamente a mesma passagem. E hoje, com essa pandemia, a gente vê que tem também muito transporte alternativo, para não usar outro nome, porque eu não quero ofender ninguém, mas eu acho que também a gente vai ter que trazer de forma bastante transparente esse debate sobre a mesa e não criar inimigo de ninguém. Pelo contrário, nosso governo pretende criar aqui uma forma de negociação permanente, de conversa de gente grande e estabelecer parcerias. Nós precisamos de parcerias.
Ramon, para deixar claro aqui para quem nos acompanha, tanto a tarifa única, tarifa zero no transporte público, quanto acabar com a taxa do lixo, é garantido, só depende do Ramon Velasquez estar com a caneta, isso vai acontecer em Rio Grande, ou se eleito, você pretende levantar e tentar acabar com essas taxas? Será uma tentativa, será um debate, ou será uma certeza para o eleitor de Rio Grande da Serra?
A taxa do lixo é certeza absoluta. Nós vamos acabar com a taxa de lixo a partir do momento que zerarmos essa taxa, nós vamos estabelecer um processo de conversa, de negociação, de relacionamento profundo com a sociedade e também estudar de forma muito séria e negociar no sentido de a gente ver qual a melhor solução. Mas do jeito que foi introduzida a taxa do lixo, realmente ela não foi boa. Foi antipedagógica, porque até hoje a população se sente desprestigiada, sem dizer daquelas pessoas que se sentem absolutamente abusadas no quesito de cobrança. Então, nós queremos apaziguar isso, só tem uma forma de apaziguar essa questão: é estabelecer o fim da taxa do lixo. Em relação à tarifa a tarifa zero, nós vamos conversar muito, mas a ideia é, de fato, transformar. Já vem, inclusive, estamos conversando com as pessoas sobre isso, já estivemos visitando, inclusive, uma das partes. Esperamos que a gente possa, a partir do momento que vencemos as eleições, negociar, conversar com a população. E como nós confiamos, que nós temos história nesse sentido, de garantir a participação popular, e aí não queremos transformar ninguém em inimigo de ninguém. Quando a gente cria e sentamos à mesa todas as partes, O fundamental disso é garantir a democracia, é realmente abusar da democracia, e no final todo mundo sai de boa, sai tranquilo, sairemos felizes disso, e eu acredito muito nisso, porque nós temos expertise nesse sentido.
Ramon, chamou atenção também no seu plano de governo, você já citou uma parte do que eu ia perguntar, do que eu vou perguntar agora, essa questão das 5 represas, também investimento, por exemplo, na área de turismo, até pensando na construção de uma instalação de um teleférico que possa passar pela cidade, ser usado pelos turistas, são medidas que são de grandes investimentos, né? Precisa de um orçamento forte. Você acha que Rio Grande da Serra, com o próximo prefeito pegando uma cidade depois de uma pandemia, com crise econômica no Brasil, é realmente possível retomar essas represas, fazer esse teleférico como está no plano de governo, ou seja, conseguir investir nessa área de infraestrutura de maneira forte?
Olha, Carlos, eu acredito muito nisso. Tanto acredito que quando o prefeito, nós começamos essa conversa, nós brigamos muito para o coletor-tronco se tornasse uma realidade. Infelizmente, hoje o consórcio meio que deixou essa conversa de lado. Nós queremos retomar essa conversa. E nós entendemos que com a crise também que a gente vive do aquecimento global, nós estamos vendo a queima da Amazônia, do Pantanal, e o que vem por aí é de uma escassez de água também. Então, por que não Rio Grande da Serra sonhar? Se eu não for capaz de sonhar e a população não for capaz de sonhar, não tem sentido a gente disputar a eleição. Deixa do jeito que está. Agora, se eu estou aqui na condição de candidato a prefeito, me sinto qualificado para essa conversa e vamos conversar com o EMAI, vamos conversar com todas as secretarias que a gente puder negociar, buscar no governo federal também essa perspectiva da criação das represas. Aqui embaixo da SP-122, logo na entrada da cidade, aqui de frente da minha casa, nós temos a SP-122 e embaixo passa o rio. Por que a gente não conseguir estabelecer uma conversa de gente grande, com muita responsabilidade, considerando a necessidade de a gente ter essas grandes caixas d'água, porque no fundo é isso, criar uma represa do lado esquerdo e do lado direito da entrada da cidade, ela traz consigo essa ideia de preservação, da garantia de termos água para a região metropolitana, e a cidade tira proveito disso na perspectiva de a gente gerar economia, uma economia forte, através do esporte aquático, a piscicultura. A ideia é justamente através desse estudo e das parcerias chegarmos a essa conclusão. Inclusive o embelezamento da nossa ponte aqui de entrada da cidade, enfeitá-la de maneira que ela seja o portal de entrada da cidade. E na frente da minha casa nós temos um morro aqui alto. Eu já, no passado, quando apresentei essa ideia para o Saulo Benevides, nós inclusive trouxemos uma empresa da iniciativa privada que trouxe a ideia do teleférico, porque o Volpe tinha lançado isso, nós conversamos, depois o Saulo acabou metendo os pés pelas mãos, cometeu uma série de erros estratégicos e políticos, mas nós queremos, porque nós conhecemos, e se a gente tirar essa ideia, isso aí não é inventar a roda, pelo contrário, nós temos aqui esse meio ambiente maravilhoso, as empresas têm interesse, e se a gente criar uma proposta e colocar isso como prioridade, com certeza, junto com a iniciativa privada, a gente tem condição de instalar isso. Agora, não vou prometer que isso a gente vai criar da noite para o dia. Isso é uma ideia e eu não tenho dúvida nenhuma que a população vai adorar isso. Depois que isso estiver instalado, definitivamente Rio Grande se insere como eixo de turismo, de entretenimento aqui na região metropolitana, de uma maneira que vai atrair todo mundo, inclusive empreendedores na área de hotéis, de hotelaria, de restaurante. Eu acredito muito nisso.
Ramon, no seu programa de governo que está registrado lá no site do TSE, em uma das páginas, são 13 páginas, ele cita a criação de mecanismos de igualdade de cargos e salários na administração pública. Como isso vai acontecer na prática e vai ser logo no começo da gestão?
Em primeiro lugar, à medida que a gente quer conhecer profundamente como nós vamos ter, vamos encontrar os cofres públicos, nós vamos precisar que o Sindicato dos Servidores, os funcionários públicos nos vários segmentos, deverão ser convocados para uma ampla conversa, e isso vai nos instrumentalizar para a gente juntos estabelecer uma metodologia que lá na frente a gente com certeza vai chegar numa situação de resolver essa situação. O que não dá é para a gente continuar vendo e assistindo algo que nós tínhamos iniciado, o encerramento, que é você ter uma grande quantidade de cargos de comissão, que isso acaba sendo uma forma de, inclusive, de gerar desigualdade, porque você acaba trazendo os cupinchas políticos, os cabos eleitorais, na perspectiva, inclusive, do desequilíbrio na disputa. Então, nós combatemos isso. No nosso governo, a gente quase que... porque nós encontramos uma situação que você tinha muito mais funcionários comissionados do que efetivos. Nós queremos hoje chegar chegando. Ou seja, nós vamos convocar o sindicato, convocar os trabalhadores e estabelecer numa reunião, numa conversa tripartite, uma metodologia que nos permita dizer, olha, hoje nós temos uma proposta plausível de cargos e salários. Nós confiamos e vamos fazer disso uma estratégia fundamental. E quanto ao recurso, tem inclusive uma decisão da Justiça que nós vamos brigar os 45 milhões que foram desviados da saúde pública. Isso, imagina se a gente conseguir trazer de volta para os corpos públicos esses tais 45 milhões. Isso é uma questão fundamental para nós também.
Ramon, até seguindo nessa linha da pergunta do Leandro, o início do seu plano de governo é basicamente voltado para três grupos, né? Para questões das mulheres, questões da comunidade LGBTQIA+, e também da questão racial, né? Buscando ideias sobre a igualdade racial. E ali, lógico, além de ações, de educação e tudo mais, você coloca ali questões de conselho, de uma estrutura ali administrativa para tentar lidar com essas questões. Como fazer isso sem encher ali a prefeitura de comissionados? Ou seja, esse equilíbrio que você acabou de falar, mas ao mesmo tempo dando oportunidade para colocar essas pautas em questão em Rio Grande da Serra.
Em primeiro lugar, obedecer a lei. Hoje a gente precisa acabar com esse grave problema nacional, que é da intolerância. E nós temos um cabedal de leis aí que garantem a participação do negro, a participação das mulheres. E todas as políticas públicas hoje precisam ser levadas a sério e garantir ampla participação. A questão da mulher, eu acho que a partir da saúde, apostando no diagnóstico, criando uma política de saúde, de trazer de volta o programa de saúde da família de maneira efetiva, com muitos médicos, e aí estabelecer a perspectiva, inclusive, de termos aqui uma espécie de mais médicos locais, para a gente não ter mais a escassez de médicos, como nós temos acompanhado. E garantir a participação das mulheres, isso é para nós questão de honra, até porque nós sempre lutamos pela participação da mulher, e nós queremos e vamos fazer disso. Agora, isso não significa que nós vamos inchar a máquina, pelo contrário. Nós queremos diminuir cargos em comissão e aumentar concurso público, porque nós precisamos ter a excelência do serviço público. E a excelência do serviço público só se garante com o funcionário público trabalhando e ele tendo a garantia do seu cargo, do seu salário, a garantia de que vai aposentar, e quando se aposentar ele vai ter o seu salário. E com essa onda de criação de mais e mais cargos em comissão, aí você já, inclusive, na própria disputa eleitoral, nós já vemos dois pesos e duas medidas, porque nós já enfrentamos isso hoje. Você tem uma candidatura aqui que aposta nessa coisa do dinheiro e numa outra que tem um monte de cargos em comissão, que são cargos eleitorais. Então, a gente aposta que, na verdade, a partir da participação popular, através dos conselhos, através do orçamento participativo, nós podemos ir muito além. Inclusive, nós queremos criar um banco comunitário aqui.
Perfeito. Ramon, também logo no início no seu programa de governo me chamou a atenção, tem uma parte que diz o seguinte, abre aspas, garantir políticas de proteção dos territórios indígenas, quilombolas, e segue o texto. A minha pergunta, tem um levantamento do quanto isso representa na cidade de Rio Grande da Serra, essa população indígena, quilombola, e como é que seria essa política de proteção a esses territórios?
Não, na verdade, o que a gente estabelece nesse sentido é que nós temos aqui Paranapiacaba vizinhos, e você tem uma população que o tempo todo enfrenta essa situação da pobreza. Nós temos aqui nos cantos da cidade de Rio Grande da Serra, que já pertence a Santo André, algumas famílias, elas enfrentam uma pobreza extrema. Então, nós queremos garantir a vida para essas pessoas. E aí nós apostamos também na parceria com as comunidades, com o movimento popular, com as igrejas. Trabalho, por exemplo, de enfrentamento da droga. Ao invés de estabelecer uma guerra que não é nossa, porque isso é a polícia que trata, mas nós precisamos cuidar das vítimas desse processo. E não somente das drogas, mas do álcool, dos vícios. E essa população precisa de defesa. Então, nós entendemos que precisamos criar um colchão. E a secretaria que cuida da inclusão social vai nos ajudar nesse sentido. E a ideia, inclusive, é de respeitar o arcabouço legal. Existe lei, nós precisamos colocar em prática isso.
Ramon Velasquez, o relógio passa rápido aqui, candidato a prefeito de Rio Grande da Serra pelo Partido dos Trabalhadores. Ramon, obrigado pela gentileza, à vontade nesses 2 minutos para suas considerações finais.
Olha, eu queria em primeiro lugar agradecer a Deus a grande oportunidade de poder estar vivo hoje, de poder estar aqui de novo, enfrentando esse desafio que diante dessa crise grave que o Brasil atravessa. E não é diferente a situação que nós vivemos em Rio Grande da Serra. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, de estar vivo, consciente, com muita vontade de fazer esse debate. E quero agradecer a família, ao PT, à minha esposa, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão nos apoiando, estão incentivando, querendo estar conosco, sonhando novamente que Rio Grande da Serra precisa voltar a ter participação popular. Nós precisamos voltar a sonhar, a ter esperança. E, nesse sentido, eu quero convocar você, munícipe, você cidadão, cidadã, a estarem conosco e, mais do que nos apoiarem, estarem apoiando essas grandes ideias e fiscalizando como é que as candidaturas vão se posicionar nesses próximos 48 dias aí, até o dia 15 de novembro. E você não pode se permitir deixar passar batido aqueles que vão usar vão participar da eleição de maneira abusando do dinheiro, abusando do cargo público. Nós precisamos fiscalizar para que o processo democrático, no final, garanta para todos nós uma democracia que nos garanta o futuro da cidade. Eu aposto que o Brasil tem jeito, e o jeito é só para participar da população popular. Não existe salvador da pátria. O que existe é democracia com a ampla participação, com geração de emprego, com geração de esperança, com a participação da criança, da mulher, do idoso, de todos nós. Eu acredito nisso. E é por conta de crer nessas coisas, nessas questões, é que eu estou aqui de novo colocando-me à disposição dos nossos cidadãos.
Muito bem, mais informações sobre as sabatinas do RD com os candidatos a prefeito e a prefeita aqui na região do ABC, você tem no site repórterdiário.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima.